Doutor Ismael, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem aos ouvintes da
Obrigada,
Rádio São Francisco.
muito obrigada. Eu falei capital, mas não tenho certeza que o senhor está em Porto Alegre mesmo, doutor Ismael.
Estou em Porto Alegre, nesse momento em Porto Alegre.
Tá certo. Doutor Ismael, sobre essa questão, eu sei que a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia tem se preocupado com essa questão, inclusive vem trazendo dados, informações à população sobre essa relação, né, da água, do esgoto sem tratamento no Brasil e a suscetibilidade ou o favorecimento, né, da proliferação da bactéria H. pylori. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual é essa relação, por favor.
O Helicobacter pylori é uma bactéria que foi descoberta, na realidade, a sua relação com o estômago, recentemente, em 1972, né, dois médicos da Austrália que fizeram essa descoberta. Em biópsia do estômago, descobriram que existe uma relação entre a bactéria e doenças do estômago, como úlcera, gastrite no estômago e úlceras gástrico-duodenais. A partir daí, houve uma grandes estudos no mundo todo. E o que se notou no mundo todo? Nos países desenvolvidos, onde existe água tratada, esgoto controlado, existe uma diminuição progressiva da prevalência dessa bactéria no estômago dessa população. Para dar um exemplo, no Japão, ao término da Segunda Guerra, onde estava dizimado praticamente o país, há uma grande prevalência dessa bactéria na população. À medida que o país foi se organizando, essa bactéria foi caindo na população japonesa. No Brasil, a gente tem estudos em que regiões em que existe uma boa bom saneamento, existe uma boa cultura de higiene, digo, não é só saneamento, tem que ter uma cultura de higiene, lavar as mãos, lavar as verduras, cuidar, as crianças brincar na terra, mas ter cuidado. Essa prevalência da bactéria é geograficamente diversa no Brasil. No Nordeste, altamente prevalência. No sul, só metade, só não, já é bastante, a metade da população tem a bactéria. No Nordeste chega a 70%, 80%. E relacionado diretamente, né, nas condições sanitárias daquela população. Essa bactéria, ela é relacionada principalmente com úlcera, relacionado a alguns casos de câncer gástrico, né, são relacionados a essa bactéria. Então, locais que têm alta prevalência também tem mais úlcera, tem mais câncer de estômago. E zonas que têm menos, vão ter menos úlceras e menos neoplasia do estômago.
Uau.
Então, essa relação foi feita há muito tempo já.
Doutor, sobre essa questão da presença da bactéria, né? Que tipo de bactéria é essa, né? E quais são exatamente as consequências da falta de diagnóstico ou de tratamento? Porque a gente sabe que nem todo mundo faz exames adequados para identificar, né, que tem ou não a bactéria.
O que a gente sempre diz na sociedade de gastroenterologia brasileira, na federação, é de que nós temos que investir na realidade, por isso que esse tema veio muito hoje, né? Eu já tenho entrevista em Fortaleza, em vários lugares, sobre isso, né? Porque é extremamente importante. Nós não vamos conseguir tratar 70% da população no Nordeste, ou seja, no Rio Grande do Sul, que nós vamos ter que erradicar o aparecimento dessa bactéria. E só se consegue porque ela está no solo, ela está nas verduras mal lavadas, né? A contaminação, isso é muito importante, só nas crianças, na primeira infância, começa a se contaminar. Então, esse é o grande problema. Ou nós fizemos saneamento, ou nós vamos ter problemas no futuro. Então, assim, como é impossível a gente tratar a população inteira, nós vamos ter esse cuidado. Nós vamos ter que investir realmente em saneamento básico e cuidados de higiene no colégio, no primário, nas mães, isso é extremamente importante.
Claro. Doutora, isso me faz lembrar uma situação que a gente, por vezes, fica naquela situação sem saber o que é mito e o que é verdade, né? Por exemplo, entre juntar, a gente sabe que as pessoas muitas vezes derrubam alguma coisa no chão, de alimento e depois ingerem, né? E ainda tem aquela brincadeira, é melhor, o maior mata o menor, aquela brincadeira de não. É mais ou menos isso, né? De não potencializar o risco. Eu queria lhe ouvir sobre isso, porque pensando em higiene, claro, falta lavar a mão, falta uma série de coisas. Falta saneamento, mas quais são os comportamentos adequados, então, para a gente pensar em proteção do nosso trato gastrointestinal?
Bom, essa bactéria, como dizem, ela está no meio, está no solo. Então, essa contaminação é muito importante se dar isso por falta, dessas condições sanitárias, educação de higiene, esses os cuidados. Quando isso melhora, nós vamos ter, obviamente, a melhora disso e a diminuição das bactérias. Mas é muito importante a gente também dizer para a população não entrar em pânico. Né? Não há nenhuma razão de pânico. A grande maioria dos pacientes, das pessoas, passam a vida toda com essa bactéria sem ter absolutamente nenhum sintoma e não vão ter nada. 10% só dos que têm possam ter úlcera. E muito menos de 1% podem ter câncer de estômago. Então, esse diagnóstico, quando os pacientes têm sintomas, eles devem ser o mais precoce possível para evitar que isso evolua. Então, assim, ter sintomas, todos os pacientes que fazem endoscopia, por exemplo, têm que fazer biópsia do estômago para saber se tem ou não tem bactéria, porque o patologista nos informa isso, e essa população deve ser tratada.
Claro. Sobre agora a questão dos exames, o senhor já acabou mencionando que tipo de exames a gente pode fazer para formar um diagnóstico, né, de H. pylori, mas também gostaria de lhe ouvir sobre a prevenção. Nós já falamos sobre a questão do tratamento. O que se faz uma vez que se identifica a presença da bactéria? E há uma diferença, por exemplo, doutor, de mais ou menos tempo da bactéria presente? Interfere isso, por exemplo, nas consequências ao organismo e também na forma de tratamento?
Porque as lesões que ela produz no estômago são lesões que vão ao longo do tempo. Então, idealmente, sempre a gente diz que o ideal é tratar esses pacientes até os 45 anos, porque isso evita, né, a progressão dessas doenças no estômago. Porque a gastrite vai se avançando no estômago até ter uma fase que ela é irreversível. Se a gente tratar precocemente isso, o ideal é quanto antes, mas até os 45 anos, a literatura demonstra que a gente pode reverter todos os achados no estômago. Então, diagnosticar, tratar. E o tratamento dessa bactéria é um tratamento longo, no mínimo 14 dias de antibiótico, porque ela é uma bactéria resistente. E isso é uma situação que nos preocupa muito. O tratamento é caro, é longo e é difícil. Então, nós temos que fazer a prevenção. Não tem outra maneira, só pode ser de público, a gente resolver isso, a não ser fazendo saneamento. E existe um trabalho muito interessante feito no Brasil, no Nordeste, em Teresina, em que existe uma favela num lado e no outro um condomínio de pessoas de classe A. Esse condomínio está absolutamente fechado, com barreiras contra qualquer contaminação. Existe um valo contaminado, sem, né? E se fez assim, quanto tem bactéria na população que está na favela e quanto está na população que está dentro dessa bolha de riqueza? A diferença é astronômica, né? 80% na favela e 30% dentro da bolha desse condomínio de pessoas abastadas. Mostrando, então, que o saneamento básico é a grande solução. Não dá para tratar toda a população. Eu digo, não dá para botar antibiótico dentro da caixa d'água. Né?
Uhum. Olha que importante isso, né? Doutor, alguma consideração que eu não tenha lhe perguntado e que seja importante? A gente sabe que nós moramos numa região mais ao sul do Brasil, que ela é, nesse sentido de saneamento básico, um pouco mais privilegiada de uma forma geral, mas ainda há cidades com sérios problemas, né? Mesmo Caxias do Sul, de onde nós falamos, a gente tem água tratada, mas ainda tem situações em que pessoas não têm acesso a isso. Então, quais são as dicas assim para que a gente possa realmente fazer prevenção para além das questões que envolvem apenas as políticas públicas?
Claro. Obviamente, existe uma política pública importante, que é o saneamento básico, água tratada e educação da população para seus cuidados. Isso é importante. O que é o nosso grande problema é a periferia. Muitas vezes não tem esgoto e nem tem água tratada. Né? Não é o problema que a gente vai encontrar no centro das grandes cidades, na população privilegiada. Essa população, ela consegue resolver isso, né, com as condições que o sistema público deu. É água e saneamento básico, esgoto. E uma coisa importante, nossos colégios vão ter que fazer educação desse tipo de coisa, os cuidados. Mais importante é cuidar. Nós não vamos conseguir resolver o problema, né, dessa bactéria, querendo dar antibiótico à população toda. Nós conseguimos resolver isso com os cuidados primários.
Tá certo, então. Fica aqui a dica da importância da higiene, da cultura da higiene também, escolinhas, né? Essa questão de ter locais adequados para, inclusive, troca de fraldas. A gente sabe, né, doutor, que as coisas por
Isso
vezes se
aí.
misturam na hora de confecção de alimentos. Tudo isso é muito importante, é isso?
É isso aí. Esses são os cuidados e nós vamos poder chegar a uma população tipo Japão. Agora, vou dizer assim, ó, nos Estados Unidos é muito interessante. Nos guetos, né, que existe a população menos privilegiada, eles têm muita bactéria também em relação aos locais que têm o privilégio de ter todas essas condições básicas. Isso é extremamente interessante. Então, mesmo um país desenvolvido, rico, a população que é marginalizada é a população de risco.
Tá certo, bem colocado. Doutor Ismael, muito obrigada pela sua presença aqui. Um forte
Nada,
abraço,
não.
viu?
Né?
Tchau, tchau.
Bom dia a todos.
Valeu.